Os despedimentos na banca são inevitáveis, Helena?
Bom, a resposta curta, digamos assim, mas não muito completa, seria, em parte poderiam ser. Neste momento, Ricardo, aquilo a que assistimos aqui e um pouco por toda a Europa, com especial relevo em Espanha, os sindicatos estão a tentar minimizar uma onda muito agressiva de despedimentos que estão a acontecer no setor bancário. Aqui em Portugal está agendada uma manifestação em frente à Assembleia da República para dia 13 de julho e os números que começam a ser revelados são de facto assustadores. Em Portugal, e de acordo com os sindicatos, estão em causa 15 a 20% dos postos de trabalho no setor bancário e o encerramento de cerca de 15% de agendas. Só no BCP são, ainda como fonte, usando como fonte os sindicatos, 1000 pessoas, no Santander 685, no Montepio 800 e em Espanha os números obviamente são ainda maiores. Espanha é 4 vezes maior que Portugal em população. O Santander vai eliminar entre 3.500 a 4.000 postos de trabalho, 14% da sua equipa, e 1.000 agências ou balcões, 38% das agências. O CaixaBank, 3.800, 20% da força de trabalho. Também nos Estados Unidos, o número que existe é de 200 mil postos de trabalho que vão desaparecer no setor bancário, 10% do total, uma onda nunca vista também nos Estados Unidos. Ora bem, Ricardo, nós, para percebermos isto, se calhar até valia a pena perguntar-nos quantas vezes fomos ao banco nos últimos 6 meses. E se repararmos, boa parte de nós não foi ao banco, e o que aconteceu é que os hábitos que se estavam a instalar lentamente foram acelerando ou aceleraram com a digitalização. Nós aqui já falámos disso. Saltaram-se, de acordo com as estimativas das consultoras, cerca de 4 anos em matéria de digitalização, e isto é uma das causas para esta onda de despedimentos. Outra explicação está na robotização, que também já houve dias em que falámos aqui, na inteligência artificial, que contrariamente à mecanização e até à informatização, veio substituir alguns trabalhos que até há pouco tempo eram considerados insubstituíveis, como atividades de auditoria ou de controle financeiro e até o apoio online que pode ser feito por automaticamente. Mas há uma terceira razão, e é aí que eventualmente se poderia minimizar este efeito. A banca tradicional passou a suportar regras muito agressivas, muito apertadas, desde a crise financeira, que têm custos muito elevados e concorrem em simultâneo com algumas empresas, com algumas sociedades com tecnologia que é como a PayPal ou como a Amazon ou como até a Apple Pay, que são muito pouco reguladas. E isto faz com que este desequilíbrio retire também competitividade à banca. Tudo se conjuga. Se quando nós temos um choque tecnológico e ao mesmo tempo um grupo no mesmo setor altamente regulado, enquanto o outro é suavemente regulado, obviamente que o grupo altamente regulado tem de batalhar para conseguir uma competitividade de uma forma que os outros já têm. Os outros, de alguma forma, já têm. Têm até por suportarem menos custos de regulação. Se os supervisores tornassem a regulação menos, digamos assim, apertada, obviamente que temos do outro lado da balança, quanto menos apertarem a regulação, mais disparados corremos o risco que os bancos façam, como aconteceu em 2007-2008, também por falta de regulação. Mas valia a pena encontrar aqui um equilíbrio para que esta onda não seja tão agressiva, embora não me pareça que vá acontecer. Tudo se conjuga, Ricardo, para que a banca tradicional reduza significativamente o seu emprego.